ho!
O Natal está quase aí e com ele vem amor, alegria e muitos, muitos doces. Eu sou a Bárbara Bruxado e vou dar-te um presente adiantado. O Porto Ouvido. Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.
Vamos começar com uns passinhos de dança ao som de jazz. Não fiques fora de jogo e vem conhecer a Studio Dance Academy com a Rita Jordão, a Joana Ferreira, a Inês Saraiva e a Francisca Carqueja.
Da dança clássica à latina, o The Studio Dance Academy promete não desiludir aqueles que querem pisar o palco. A Academia em Marechal Gomes da Costa surge de um projeto com 15 anos e ganha independência em 2017 para poder crescer ainda mais.
Nós somos o The Studio Dance Academy. O The Studio Dance Academy tem um ano de existência com sede própria, mas já tem muitos anos de dança, portanto o projeto começou há 15, 16 anos. E somos neste momento uma média de 250 alunos, temos várias modalidades, desde o dança jazz ao clássico, ao contemporâneo, às latinas, pilates, pronto, uma data de atividades ligadas à dança.
A professora e fundadora da academia, Liliana Gonçalves, não deixa de mostrar o orgulho que sente pelas alunas.
Toda aquela responsabilidade, o stress dos últimos dias é grande, o cansaço é excessivo, mas depois ao mesmo tempo fico muito orgulhosa, fico muito feliz do trabalho desenvolvido, da maneira como os alunos correspondem àquilo que eu lhes peço, porque é preciso também muita entrega, muita dedicação para fazermos um trabalho de nível.
No mundo onde a imaginação é tudo, Liliana Gonçalves revela o segredo para criar todas as coreografias e montar tantos espetáculos.
Tenho uma formação eclética que isso ajuda, não é? Basicamente eu peço às alunas para escolherem músicas que elas gostem, para não haver aqui, sobretudo às mais pequenas, pronto, que há aqui uma diferença de idade grande, e depois, dentro daquilo que a música me diz, eu canalizo para uma área.
Para os rebentos da academia, a dança é muito mais do que um hobby.
A dança para mim é essencial, visto que sempre me acompanhou durante todas as etapas da minha vida e pronto, tem crescido comigo.
Estar em cima do palco parece que estou noutro mundo. É um sentimento único.
Gosto muito de ser uma forma de fugir à rotina, esquecer os problemas, exprimir-me, e adoro as amigas que conheci lá e a professora. Tornaram-se uma família para mim.
Há crianças e até adultos. Nesta academia, a idade não importa e todos são iguais.
Temos meninas dos 4 até à idade adulta e pronto, e somos um grupo animado.
E tu, já estás com vontade de dançar?
No Tipografia Progresso, o papel já foi usado, reciclado e reutilizado. A Sara Pires, a Marta Monteirinho, o João Coraceiro e a Júlia Pedrosa explicam-te como é que o restaurante mantém a essência, não antigamente aqui.
No passado foi uma tipografia, hoje é um restaurante. Dois conceitos diferentes que agora se conjugam num espaço renovado. A antiga tipografia foi palco de diversas produções durante a época em que funcionou.
Aqui imprimiam pequenas brochuras, convites, o jornal da época também era trabalhado aqui.
Tiago Cruz tem 26 anos e é o atual gerente e chefe de sala do Tipografia Progresso. O jovem, licenciado em gestão hoteleira, conta como conseguiram erguer um restaurante sem perder a essência do antigo espaço.
Achamos o espaço bastante interessante. Quando entramos aqui, isto era um espaço verdadeiramente nu, cru, portanto, tudo desfeito. Só tinha mesmo as máquinas, como podem visualizar. Tinha aquele degrauzinho ali à entrada também que resolvemos utilizar. E a ideia seria, portanto, passar um bocadinho, trazer o passado para o presente, portanto, reerguer aqui um restaurante, um espaço que era uma tipografia, mas também não fazendo esquecer o seu passado. Portanto, aproveitamos para utilizar as máquinas como parte da decoração.
No número 89 da Rua do Doutor Sousa Viterbo, funcionou uma tipografia durante quase 40 anos. As máquinas que antes aqui trabalhavam são hoje elementos de decoração e mantêm o passado bem presente.
Portanto, as máquinas que nós temos aqui, no fundo, são duas impressoras. Esta mais pequenina aqui na entrada, depois temos esta maior, que é uma Heidelberger, portanto é como se fosse o Rolls Royce das máquinas de impressão. Esta é uma máquina que remonta ao início do século XX já, uma coisa muito antiga. Ali ao fundo temos uma prensa e podemos também vislumbrar aqui este vão por cima, com as rolanas, que era, portanto, aquilo que fazia trabalhar este espaço, que era antigamente uma tipografia.
Nem só as máquinas da antiga tipografia tornam o espaço único. Aqui fabrica-se pão de todas as formas e feitios. Pão de batata doce, de alcachofra ou até a broa de milho. Além disso, a carta do restaurante também marca pela diferença.
A nossa carta funciona como aquilo que chamamos um triângulo, portanto, entre comida de Porto, Portugal e do mundo. Podemos encontrar os pratos mais típicos portugueses e do Porto, como bacalhau à Zé do Pipo, umas tripas à moda do Porto, uma francesinha. E depois também podemos encontrar aqui pratos inspirados em gastronomias internacionais, como o sisi, que é um salteado de carne de porco muito típico das Filipinas, o edamame, que são umas vagens japonesas de soja, umas saladas de algas. Portanto, tentamos conjugar esse triângulo.
Um espaço que recomeçou do zero, mas que ainda dá lugar às memórias que ficam.
Os antigos donos da tipografia já cá vieram. Temos muito gosto em recebê-los. Eles ficaram super sensibilizados. Deu para ver que ficaram muito nostálgicos ao ver as máquinas. Pensar o que foi, agora o que é. Foi bastante interessante.
No coração da cidade, o restaurante atrai portuenses e turistas. É de memórias, boas histórias e boa comida que se faz o Tipografia Progresso.
Espetáculo e touradas podem fazer parte da mesma frase? A Adriana Pinta, a Inês Diniz, a Mariana Cardoso e a Joana Filipa Lima dão-te boleia para um debate muito português.
Há anos que a tauromaquia divide a opinião pública no nosso país. Depois de muito alarido social e político, a redução do IVA das touradas para 6% foi aprovada. Será que os portuenses concordam com a medida?
Eu acho que devia aumentar. Não.
Sim, acho que sim.
Não tenho opinião acerca disso, mas sou a favor das touradas.
Abaixar o IVA só estão a proporcionar que haja mais touradas, quando o objetivo, acho que tipo, a maior parte da população portuguesa quer acabar com as touradas.
A ministra da Cultura, Graça Fonseca, referiu que touradas não são uma questão de gosto, mas sim de civilização, e que as civilizações evoluem. Haverá quem partilhe da sua opinião?
Gosto muito de animais e acho que sacrificar um animal por prazer dos humanos é um bocado injusto.
Acho que é uma tradição que se deve manter. E não é desrespeitar ninguém, não é fazer mal a ninguém.
Eu acho, nessa altura do campeonato, uma verdadeira burrice.
Manuel Alegre disse que há algo de sagrado e muito antigo nas touradas e que a tauromaquia é intrínseca à cultura portuguesa. Será verdade?
Isso sim, sem dúvida, não é? Isso sem dúvida, mas pronto, mas é daquelas tradições que o bater nas mulheres também fazia parte das tradições, não é?
Acho que já nem tanto.
Uma coisa que aconteceu há 100 anos atrás não significa que tenha de continuar a acontecer para agora.
A medida vai entrar em vigor já em 2019 e o certo é que a tauromaquia vai continuar a criar discussão onde quer que seja mencionada. E tu, o que achas?
Espero que ainda não te tenha dado o badagaio. Não sabes o que significa? O Tiago Serra Cunha, a Ana Rita Graça e a Amanda Ribeiro explicam-te no português desta semana.
Só uma expressão pode definir a versão da nossa língua que se fala nos recantos mais tradicionais da Invicta. Em vez de bom português, ouvimos um afinado português. Esta semana, voltamos a abrir o dicionário e fomos saber se os que passam pelo Porto conhecem mais uma expressão típica da cidade. Será que todos sabem o que significa dar o badagaio?
Essa é boa. Não percebo nada disso.
Dar o badagaio? Por acaso nunca ouvi essa expressão lá na minha terra, nunca costumam dizer essa expressão.
Não, nunca ouvi falar.
É ir embora? Não.
Eu não conheço, mas pelo que me está a dizer, só se for algo tipo pôr-se a andar, tipo falar muito.
Estão um pouco longe, mas vai uma pista. É algo que não queremos que aconteça muitas vezes.
Dar o badagaio? Isso é quando uma pessoa cai ou assim, olha, deu-lhe o badagaio.
Que a pessoa já foi ou caiu, qualquer coisa assim.
Mais perto, mas não é bem isso.
Dar a badagaio quer dizer morrer?
Ou morreu, ou desmaiou, ou é dentro desse género. Ai, coitado, fala dele o badagaio.
Dar a badagaio é uma pessoa dar uma aflição, desmaiar.
Ou
Cair para o lado, ter um colapso, qualquer coisa assim do género.
Dar o badagaio é a pessoa morrer de repente, não é?
É isso mesmo. Dar o badagaio significa morrer ou desmaiar. Mas não é a única forma de o dizer. No nosso idioma tão próprio, fanico ou treco tem o mesmo significado.
Ah, pois é, já lhe deu o badagaio. É verdade, é verdade. Olha, está a ver. Não tem nada a ver.
Ah, bom? Ai. Desmaiar ou morrer. Foi a primeira vez que ouvi a expressão.
Não me fazia a mínima ideia.
Agora já sabes, quando alguém desmaiar, é porque lhe deu o badagaio. Como não queremos que isso aconteça, voltamos em fevereiro para descobrir mais pérolas do vocabulário portuense. Até lá!
E chega assim ao fim mais um programa. A equipa do Porto Ouvido deseja-te um Feliz Natal e boas entradas. Não te esqueças que voltamos para o ano com mais sons da tua Invicta.
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.